Olá, este é o podcast Prioridade Absoluta. Aqui você encontra temas da justiça infanto-juvenil na voz dos nossos profissionais. Eu sou Daphne Avelos e apresento a vocês neste episódio o tema Maus Tratos, Violações de Direitos no Universo Infanto-Juvenil. Niva Campos, supervisora da Seção de Atendimento à Situação de Risco da Vara da Infância e da Juventude do DF, a CEASIR, explica o que são maus tratos.
Bom, os maus tratos a gente poderia definir como práticas de cuidado para crianças e adolescentes, né? Consideradas impróprias dentro daquela cultura que é dentro de um período histórico e de uma sociedade específica, né? Aí no Brasil, a gente tem a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que preconizam que a criança e o adolescente é sujeito de direitos fundamentais e que todos os demais são responsáveis por sua proteção. Que direitos seriam esses? O direito à vida e à saúde, direito à liberdade, ao respeito, à dignidade, à convivência familiar e comunitária, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, à profissionalização e à proteção no trabalho. Então, seria dever dos responsáveis e da sociedade como um todo zelar pela criança e pelo adolescente dessa de forma integral.
A partir da conceituação de maus tratos, Letícia Flores, supervisora substituta da CEASIR, cita as principais dimensões da violência direta e indireta contra crianças e adolescentes.
A violência que é feita, né, contra crianças e adolescentes, a gente pensa num fenômeno muito complexo. Ele tem muitas dimensões a serem analisadas, né? Não dá para dizer que é só um ou outro. A grosso modo, a gente pode apontar algumas mais comumente observadas, né? Como a negligência, a violência física, a violência sexual, a violência emocional ou psicológica. Porque essas normalmente são perpetradas por responsáveis pelos cuidados da criança ou do adolescente, né? E elas são violações de direito mais diretas. Então, elas são relativas a eventos que são específicos, mesmo que eles sejam sistemáticos, e que há relação clara entre a agressora, a ação e a vítima. Então, eles são mais de mais fácil observação, até por quem não entende muito, não é estudioso, né, das questões da infância e da adolescência. Mas na análise do contexto familiar, é importante avaliar outras violações que são indiretas, né, que podem, inclusive, ser perpetradas, né, serem feitas pelo Estado, pela comunidade ou pela sociedade, né, como, por exemplo, a precarização do contexto socioeconômico familiar e das instituições públicas, né, a escola, a saúde, a assistência social, a restrição do acesso a esses recursos. Então, como exemplo, a gente tem a miséria, o desemprego, falta de vagas de profissionais, de estrutura para o ensino, de transporte para a escola. E a gente ainda tem que considerar também que diferenças culturais e a intolerância a essas diferenças podem também gerar graves vivências de violência, né? Elas são mais duradouras, normalmente, através do tempo, como, por exemplo, o racismo, o sexismo, o adultocentrismo. O que é o adultocentrismo? Quando os adultos acham que a voz da criança não tem valor suficiente. Então, quando a criança conta alguma vivência de violência, ela não é levada em consideração, né? Ou é minimizado, porque a fala vem de uma criança. Vale apontar que a violência ela não está necessariamente nessas crenças e costumes em si, mas elas estão na forma como eles são utilizados para justificar ou legitimar a violência em si, né?
Entre as formas de violência infanto-juvenil está a violência física, explicada por Niva Campos e Letícia Flores.
Bom, a violência física, a gente poderia definir como agressão física, né? Utilizando objetos ou não, né? Então, por exemplo, bater, beliscar, atirar um objeto sobre a criança ou adolescente, amarrar, colocar de joelhos ou em uma posição que cause sofrimento físico, né, e até sequelas às vezes, né, machucados, né, e sim, o uso do castigo físico na educação, que a gente pode dizer que uma educação tradicional era normal, né, até pouco tempo havia palmatória na escola, né, então assim, até o professor tinha esse direito de agredir fisicamente no intuito de educar, né, então na nossa cultura, isso ainda está impregnado, essa noção, né? Mas essa forma, o castigo físico, ele pode sim ser considerado uma violência física, né? Ainda que com a melhor das boas intenções, a correção ou educação com o uso de castigos físicos, ela tem efeitos contrários, ela tem efeitos colaterais, digamos assim, contrários à educação. Ela vai levar a outro lugar que não o da educação, né? Pode eclodir fortes sentimentos de ódio, de revolta, de ressentimento, acontecer um afastamento emocional entre o agressor, né, agressor barra educador, né, e a criança ou adolescente, prejuízos ao vínculo afetivo, falta de confiança nas relações, acreditar que se é possível solucionar problemas por via da violência ao invés do diálogo. E essa forma, esse modelo que foi aprendido, ele é às vezes estendido ao longo da vida. Então a gente tem muitos pais que foram criados com, meu pai e minha mãe me batiam e eu aprendi, né? Então eles veem isso como uma coisa positiva. Mas chega um ponto que a violência física, ela pode ter uma escalada.
É só a gente se colocar no lugar da criança que é cuidada, né? Principalmente ali, vamos dizer, pelos pais, e recebe todo o afeto, o amor. E de repente ela faz alguma coisa, às vezes ela não sabe que é errado, às vezes ela já aprendeu, mas a forma de correção ela vem como um desamor, né? Porque a violência ela traz uma mensagem para essa criança de que esse adulto é um agressor, né? Causa sofrimento. Então, ao mesmo tempo que me ama, me bate e me machuca, me traz sofrimento. Então, tem uma quebra de confiança ali. É importante. E isso diminui a autoestima, porque a criança passa a entender ou a achar que não é tão amado assim pelos pais. Passa a esconder coisas, porque teme também represália, né? Uma punição. Então, esse vínculo de confiança, ele é muito importante justamente para a criança contar tudo o que acontece com ela, o adolescente se sentir realmente confortável de compartilhar as coisas que acontecem na vida dele, seja na escola, com amigos, com os pais. O adulto que às vezes usa esse meio de correção, é como a Aniva falou, né? Vai tendo às vezes uma escalada por um dia de estresse, de frustração, que esses pais às vezes descontam nos filhos por um erro que eles cometeram, alguma desobediência, alguma coisa, mas descontam de tal forma, né? Com tanta violência sem nem perceberem. E aí pode trazer realmente assim resultados muito negativos, hospitalizações, ou mesmo que não chegue a tanto, mas agressões muito mais fortes, emprego de força, de maior de força, por conta desse estresse do dia a dia que está todo mundo sofrendo, né?
Essa questão do erro, né, que a Letícia falou, que às vezes a criança comete, um adolescente comete um erro, né? E é como você vai lidar com esse erro. Então, aquilo pode ser uma forma de você lidar com o erro de uma forma educadora, de você perceber o que que é, como é que ele pode consertar aquele erro, como é que ele pode se responsabilizar e consertar aquele erro. Se ele tem medo de admitir que errou, porque ele leva uma surra se ele o fizer, você está eliminando essa possibilidade de corrigir isso de uma forma positiva.
A violência sexual é mais uma forma de maus tratos perpetrada contra crianças e adolescentes. A supervisora substituta da CIASIR, Letícia Flores, aborda essa forma de maus tratos.
Quando a gente fala em violência sexual, a gente tem que ter em mente que é quando um adulto ele se utiliza da criança ou do adolescente para sua própria gratificação sexual. É aproveitando-se, né, do seu grau de vulnerabilidade, ou seja, a criança ou adolescente, eles têm uma vulnerabilidade muito maior do que o adulto, que sabe o que está acontecendo, enquanto que a criança não necessariamente sabe o que está acontecendo, ainda mais se for uma criança pequena, ela não vai ter nenhum conhecimento sobre isso, e ela tem pouca autonomia para negar, para poder dizer o que está certo ou errado ali, dizer se o adulto, porque muitas vezes o adulto ele diz, não, isso está normal, às vezes o adulto normaliza uma questão, traz uma dificuldade para a criança, para ela sair daquele momento de violência, né? Então o adulto se utiliza da superioridade física, da superioridade no sentido da autoridade, ele é a autoridade em relação àquela criança, aquele adolescente, tem um vínculo afetivo na maioria das vezes. Então, às vezes a criança pode confundir também com um carinho, né? Não sabe do que se trata. E além das violências sexuais que se dão de uma forma realmente física, do toque, também há outro tipo de violência sexual que pode se dar pela exposição dessa criança a eventos que são sexualmente inadequados. Por exemplo, né, apresentar a uma criança um filme erótico ou filmes que tem, né, o sexo ele está explícito. ou às vezes a criança ela tem acesso ao quarto dos pais em momentos em que eles estão na própria intimidade, não necessariamente é de propósito, mas às vezes a criança observar uma situação dessa forma que ela não compreende, ela pode também vir a apresentar alguns indícios de que observou, né, os comportamentos, que observou situações que para ela não eram adequadas a observar naquela fase, né? Então, como indícios, são difíceis às vezes da gente observar de uma forma contundente. Ah, então a criança está apresentando isso, então é porque ela sofreu uma violência sexual. Ela não tem necessariamente essa correlação direta, mas isso vale para qualquer violência. Quando a criança começa a apresentar mudanças no seu comportamento, mudanças abruptas no comportamento, começa a apresentar um isolamento, uma timidez exagerada, né? Às vezes a criança já era tímida, mas aí passa a ficar mais isolada, né? Muita vergonha de mostrar o corpo, mesmo para aquele cuidador que vai ali, né, fazer a higiene da rotina, às vezes começa a aparecer esses comportamentos, ou até realizar comportamentos inadequados com colegas, né? Pedir para ver as partes íntimas dos colegas, querer tocar nos colegas ou até nos cuidadores, de uma forma que ela não teria como ter aprendido isso sozinha, né? De alguma maneira ela foi exposta. Então, são indícios que a gente tem para poder fazer uma avaliação mais aprofundada, para verificar se houve ali uma violência sexual, ou uma exposição, ou algo mais grave. E acho importante também a relação entre o adulto e a criança. Quando a criança ela revela algo inadequado que aconteceu com ela, de realmente prestar atenção. Se ela está trazendo algo que não faz parte daquela fase do desenvolvimento, que diz respeito a alguém tocar o corpo, ela mostrar, e ela tomou a coragem de revelar para algum familiar, para algum cuidador, para alguma pessoa da confiança dela, sempre é importante levar isso em consideração, de forma a proteger essa criança. A fala da vítima é o mais importante, tem que dar essa credibilidade para a criança.
Iva Campos fala ainda sobre uma outra modalidade de maus-tratos infanto-juvenil, a violência emocional ou psicológica.
Em termos didáticos, a gente fez uma separação entre uma violência mais direta e uma violência indireta. Então, uma violência direta dirigida à criança ou ao adolescente seria humilhar, xingar, ridicularizar, fazer chacota, desconsiderar os sentimentos, não permitir a expressão dos sentimentos ou do pensamento, isolar a criança ou o adolescente do convívio saudável com pessoas que são significativas, parentes, amigos. Aliás, essa é uma tática comumente usada pelos abusadores, que é isolar a vítima das relações sociais como uma forma de manter o sigilo daquela violência que está acontecendo, né? Expor também a criança à violência conjugal ou intrafamiliar ou uma alienação parental seria uma forma de violência psicológica ou emocional indireta, como que ela sofre aquilo de forma mais indireta, não é dirigido a ela, mas ela está lá exposta, uma grande confusão entre o pai e a mãe, um xingando o outro, degradando o outro, denegrindo a imagem do outro, então isso é uma forma também de violência, porque aquelas pessoas são significativas para ela, são parte dela, né?
A omissão de cuidados também pode ser enquadrada como maus tratos. As duas servidoras da seção de atendimento à situação de risco da Vigi falam sobre a negligência.
A negligência, ela ocorre quando o cuidador de uma criança falha em prestar ou atender suas necessidades básicas, sejam elas físicas, emocionais, educacionais, médicas, de um tratamento especializado. Esse cuidador, ele não atende essas necessidades, né? Ou não atende de forma suficiente essas necessidades. Que exemplos que a gente poderia dar? Então, por exemplo, as crianças têm, as crianças e adolescentes, né? Têm necessidade de uma rotina que considere a higiene, a alimentação, os momentos de repouso, os momentos de lazer também, né? De descanso. Então, não atender isso seria uma forma de negligência. Outro exemplo, não realizar encaminhamento para um tratamento especializado. Então, muitas vezes são tratamentos necessários para o desenvolvimento, garantir o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente. Então, uma gama de tratamentos especializados que também têm que estar disponíveis pelos órgãos públicos, né? Pela rede de saúde pública. Porque às vezes não é uma negligência do cuidador, mas pode ser uma ausência de acesso a esses recursos, né? Não coordenar essa rotina saudável, garantindo os momentos de repouso, de sono, de alimentação, de estudo, né? Não oferecer alimentos em quantidade e qualidade. Isso também tem a ver com a situação socioeconômica daquela família. É, pode ser um desejo dos cuidadores oferecer isso, mas não ter as condições para isso. Não matricular na escola, não acompanhar a frequência, o desenvolvimento escolar do filho, né? Uma situação de abandono escolar. Não exercer uma vigilância saudável, monitorando, estar atento aos comportamentos, às atitudes, às emoções, às amizades do filho, né? Aos hábitos, aos locais que ele frequenta, o mundo virtual também, né? Muitas crianças e adolescentes hoje estão expostos ao mundo virtual de uma forma muito descontrolada, sem a devida vigilância, monitoramento. Então, assim, tudo isso, exercer essa vigilância, esses cuidados, gasta energia, né? A pessoa tem que estar lá, a pessoa tem que estar comprometida com essa educação, né? E muitas vezes a pessoa também está com seus próprios problemas e não está levando isso a sério. E aí acaba negligenciando os cuidados, né?
É isso que a Niva está dizendo, é muito importante, porque a gente sempre, quando vai analisar uma situação, tem que verificar se é uma falta de comprometimento daqueles adultos ou se é realmente uma falta de estrutura, uma situação difícil e que eles precisam de ou acompanhamento, né, que vai ser realizado pelo executivo, ou encaminhamentos para determinados tratamentos que são necessários, até às vezes uma orientação sobre como proceder, né? Por que aquela criança precisa, por que não é bobagem, né, fazer algum tipo de tratamento. Às vezes falta também aos adultos esse conhecimento, e às vezes basta uma orientação para que eles sigam. Então é importante fazer essa diferenciação entre a falta de comprometimento e a dificuldade de acesso a esses recursos.
Letícia lembra que houve avanço recente na legislação brasileira com a finalidade de coibir a violência institucional, evitando que crianças e adolescentes revivam a situação de violação de direito.
Foi importante a gente comentar que no dia 1º de abril desse ano entrou em vigor a Lei 14.321, que caracteriza o crime de violência institucional. O que é esse crime? É aquele que é praticado por agentes públicos contra vítimas ou testemunhas de crimes violentos, por exemplo, os maus tratos que a gente está trazendo aqui, submetendo-as, né, colocando-as numa posição de ter que passar por procedimentos desnecessários ou exagerados, repetitivos ou invasivos, que podem levar essa vítima a reviver, sem nenhuma necessidade, a vivência dessa situação de violência, né, ou outras situações que são potencialmente geradoras de estigmatização e sofrimento, né? Então isso pode gerar aquela tão falada revitimização, que é o que a gente realmente tenta no nosso trabalho no dia a dia, eliminar ou pelo menos minimizar ao máximo.
Niva e Letícia destacam as formas de violação de direitos mais recorrentes no trabalho da CEASIR em 2021.
Em 2021, nós fizemos estudos envolvendo 226 crianças e adolescentes. E a gente calculou o percentual dentre esses 226 das principais violências. Então, a primeira violação de direitos que apareceu foi a violência psicológica, com 47% da amostra. Na sequência, veio a negligência em relação à rotina, alimentos, higiene, que ficou em torno de 33% da amostra. Seguido pela violência conjugal, com 31,8%, a violência física, 30,5%, e depois segue uma outra sequência de negligências, né, que vão de entre 23% a 4%. Que negligências foram essas? Não adesão do responsável a um tratamento indicado, abandono de incapaz, abandono intelectual, o responsável não proporciona o tratamento especializado para criança. Também tivemos a situação de entrega a terceiros sem mediação judicial, e, inclusive, abandono em via pública. Essa foi a de menor percentual, em torno de 4%. Tivemos também 4% de crianças submetidas a um contexto de violência fatal, que envolve mortes, ameaças, né, mortes violentas dentro da família, e também 3,5% de violência sexual. Nossa sessão não é a sessão especializada em violência sexual na vara da infância, mas ainda assim a gente teve um percentual desse tipo de violação de direitos. Ela é menor que as demais porque tem uma equipe especializada para isso.
Dessas violências, né, quando a gente vai avaliar, é preciso informar que podem ter ocorrido várias simultaneamente. Então, o total do percentual não vai dar 100%, né? Porque na violência psicológica, muitas vezes ela estava correlacionada com uma negligência de abandono intelectual ou de abandono de incapaz, por exemplo. A gente ainda não fez essas correlações, a gente está em processo, né, de estudo ainda. É um primeiro levantamento estatístico. Mas justamente, né, a violência sexual que apareceu para nós, por exemplo, como a Aníbal falou que nós não somos, né, o setor indicado para fazer esses estudos pelo juiz da vara da infância e juventude, mas havia alguma informação que dizia que a gente já tomava um conhecimento de que ou havia ocorrido ou estava ainda acontecendo alguma situação ali que envolvia a violência sexual. Então, por isso que o percentual é muito pequeno, mas ainda aparece porque, às vezes, a criança está vivendo muitas situações de violência física e ali começa a aparecer uma denúncia de uma violência sexual. Então, a gente está nessa fase de estudo e muitas dessas negligências aparecem realmente juntas. Muitas vezes, aquele pai que tem um abandono intelectual em relação ao filho também não leva aos tratamentos, também, às vezes, entrega terceiro sem a mediação e assim por diante.
As supervisoras apresentam elementos que tornam mais difícil a constatação da violência infanto-juvenil.
A maior parte dos maus-tratos acontece, digamos assim, no mundo privado, né? No mundo do lar. Então, muitas vezes, vai levar um tempo para que essa violência se expresse ou apareça no mundo exterior. A gente tem que entender também que muitas famílias, muitos indivíduos, eles têm dentro da sua vida privada padrões de relacionamentos violentos, conflituosos, disfuncionais, né? E que normalmente isso é mantido em segredo. Nas redes sociais, a gente aparece como uma linda família de margarina, de comercial de margarina, mas aqui dentro o pau come, né? Digamos assim, né? A violência está lá presente. E também, muitas vezes, esse segredo é mantido pelo medo e também por ameaças que são feitas, né? Dentre as violências assim, mais difíceis, né, de serem diagnosticadas, a gente tem a violência emocional ou psicológica, porque muitas vezes ela é naturalizada, então a própria pessoa vítima não percebe que ela é vítima de violência, né? Então, outro tipo de violência emocional que é difícil da pessoa perceber, porque ela é mais sutil, assim, ela é mais enganadora, é a da superproteção, né? Então, são pais e mães que não deixam os filhos experimentarem, não deixam eles desenvolver suas habilidades, porque eles podem cair, porque eles podem se machucar, então nós temos que proteger. E acaba criando pessoas, adultos super dependentes, que vão ser adolescentes até os 40 anos, não vão assumir seu lugar na sociedade, seu lugar no mundo, seu lugar na família, né? E tem a outra forma de violência que também é difícil, que às vezes leva muitos anos e as pessoas ficam assim, mas como assim ficou tantos anos e não falou nada, né? Que é a violência sexual. Porque muitas vezes a violência sexual ela tem a ver com esse desconhecimento, essa imaturidade da criança de perceber que aquilo não é correto, confundir isso com amor, confundir isso com carinho.
Muitas vezes também essa pessoa que está sendo violenta, seja por uma violência sexual ou física ou psicológica, é o principal provedor. Então, às vezes, a minimização dessa violência, ela acontece justamente para não sair do status quo, para não mudar, para não haver uma separação entre o casal, uma diminuição do status socioeconômico, né? Então, tem vários elementos que fazem com que essas violências sejam encobertas, não sejam tão facilitadas assim, né, na visualização, na observação por profissionais, né? Então, como a Aníva falou da parceria da escola, às vezes a escola consegue observar essas mudanças de comportamento e aí fazer uma denúncia, né? Mas muitas vezes a família não aceita, ela não admite, é mais difícil mesmo. E a violência psicológica, de forma ampla, a gente pode dizer que é a mais difícil de todas, até mais dependendo do que a violência sexual, porque ela é sutil. Às vezes é uma sutileza, né? De falar para o filho que não passa numa prova, como ele é burro, como ele é incapaz. E às vezes isso é visto como uma forma de cuidado, de dizer, não, você tem que fazer mais, você tem que passar na prova, como se fosse a educação. Então, são pequenas coisas.
A importância do autocuidado dos pais e adultos de referência também é lembrada.
Em primeiro lugar, é a importância de uma rede de proteção, família, sociedade, Estado, acesso a serviços, né? Para que os cuidadores possam também se desenvolver com autonomia, né? E conseguir ter condições de dar esse amparo que é esperado dos cuidadores, né? Então, a partir dessas condições de amparo e autonomia, entra a responsabilidade parental pelo autocuidado. Então, é importante que pais e mães, né, reconheçam a própria necessidade deles se cuidarem para que possam, então, exercer esse papel de cuidador, né? Então, eles têm que ter essa atenção às questões pessoais, profissionais, existenciais, conjugais e de saúde, para que isso não interfira negativamente nos cuidados prestados às crianças e adolescentes. Nesse sentido, a oferta de apoio e de serviços de qualidade são, me parecem, essenciais para que a sociedade possa ter pais e mães mais responsáveis e aptos a cumprirem seus deveres. Porque um pai ou uma mãe cansado, irritado, sobrecarregado, ele pode agir de forma violenta ou negligente com seus filhos. E também a família precisa de momentos de interação saudável, prazerosa, relaxada, porque cuidar exige um esforço, exige uma dedicação. Por isso que tanto o pai quanto a mãe precisam cuidar dos seus próprios hábitos, da sua saúde mental e da qualidade do relacionamento conjugal em que eles estejam, porque eles podem não estar juntos e ainda assim eles são responsáveis igualmente pelos filhos. Então os pais e as mães, eles têm que ter uma atenção para os seus próprios traumas e problemas, para que isso não vá interferir negativamente sobre os seus filhos. Tem a questão do abuso de álcool e substâncias psicoativas, que muitas vezes é uma forma de enfrentamento das dificuldades, mas é uma forma disfuncional, que leva à anestesia, que leva à alienação e que acaba, né, por fim, negligenciando o cuidado dos filhos, ou até cometendo alguma violação mais grave, né, uma violência, né? Nós temos muitas situações de famílias que não são famílias intactas, né, que são famílias separadas ou recasadas. A mãe tem um outro companheiro, o pai tem uma outra companheira. Muitas vezes esses companheiros são fontes de apoio para essa família e para essa criança e para esse adolescente. Quando a relação é funcional, onde cada um sabe o seu papel, isso pode ficar muito bem. A criança pode ser mais bem cuidada.
Nós temos um entendimento de que as famílias, elas têm várias formas. Então, quando a gente fala família intacta, a gente não está querendo dizer a família tradicional, homem e mulher. A gente está falando que um dos cuidadores está sozinho, está sem esse apoio, está sem essa rede.
Além dos pais, Nívea e Letícia recordam que há outros aliados na proteção de crianças e adolescentes e na detecção da violência.
A escola é um elemento importantíssimo de proteção para crianças e adolescentes, né? Então, muitas vezes vai ser na escola que a criança vai expressar, vai dar sinais, indícios de que algo não está bem, algo não está acontecendo muito bom dentro da família, né? Então, a escola vai ser um ambiente externo onde a criança vai poder expressar aquilo de alguma forma, né? Seja até reproduzindo, às vezes, aquelas relações complicadas dentro de casa, né?
Além da escola, como a gente falou, que é um parceiro extremamente importante nessa proteção da criança e do adolescente, outros familiares são extremamente importantes também. Outros parentes podem estar sempre observando nessa auxílio. Os vizinhos são parceiros extremamente importantes também, porque às vezes escutam coisas ou observam mesmo situações. A criança às vezes conta. Né? Então, amigos de familiares também.
Então, é muito importante essa participação da sociedade. Então, a gente tem a escola, tem a vizinhança, outras associações de que a criança participe, de bairro, enfim, uma atividade extra-classe, né, que ela participe, que seja observada alguma situação de maus-tratos, situação deve ser denunciada para benefício dessa criança.
há fatores subjetivos e conjunturais que aumentam a exposição de crianças e adolescentes à violência.
A gente poderia elencar alguns deles, tá? A gente não pretende esgotar, porque, né, a gama é imensa. Um deles seria a ausência parental, que seria a não assunção desse papel pelos pais biológicos, né? Isso acaba trazendo uma situação em que outros têm que se responsabilizar pelos cuidados. Aí vemos um outro fator, que é a ausência justamente desse cuidador zeloso, né? Que vá se ocupar das necessidades da criança, vai orientar, vai coordenar a sua rotina. E esse, além de zeloso, ele tem que ser uma pessoa com quem a criança vai formar um vínculo afetivo. A parte da afetividade é muito importante. É outro elemento que eu acho que traz, aumenta a exposição da criança à violência, é a circulação dessa criança por várias casas, cuidadores, sendo que nenhum dessas casas, desses lares, seja de fato um lar para ela. O abuso de álcool e substâncias pelos cuidadores, né? Porque eles ficam, às vezes, num estado de anestesia e de alienação em que eles são incapazes de cuidar, né? Então, eles vão negligenciar a vigilância e os cuidados da criança e do adolescente. A precariedade socioeconômica, de moradia, ausência de segurança alimentar, porque isso também impede o cuidador de fazer bem o seu papel, né? Uma vez que ele está submetido a um contexto desse, né? O isolamento social também é um ponto assim que aumenta o risco de exposição, porque é justamente esse olhar externo que vai trazer, vamos dizer assim, que vai testemunhar que está algo acontecendo e que precisa ser tomada alguma providência. Porque às vezes as pessoas que estão envolvidas nessa dinâmica da violência, elas, como se elas estivessem aprisionadas dentro de um círculo vicioso. Elas não conseguem, muitas vezes, sair dele sem uma ajuda.
Niva explica que os impactos físico e psicológico provocados pela violação de direitos da criança ou do adolescente podem se estender ao longo de seu desenvolvimento.
Os maus-tratos, eles são elencados como uma das formas, né, de risco ao desenvolvimento, por conta das alterações que ocorrem no desenvolvimento da criança, inclusive padrão de funcionamento cerebral, padrão de comportamento. Então, assim, as negligências e as violências, elas podem acarretar atrasos, né, paradas no desenvolvimento, atrasos no desenvolvimento, tornar os indivíduos mais irritados, com baixa resistência, tolerância à frustração, mais impulsivos. São várias as possibilidade de reação. Pode também ficar mais sensíveis, com dificuldade de se apegar, com dificuldade de construir novos relacionamentos. Às vezes a hiperatividade também está relacionada a essa forma, né? Que é assim, a criança, o adolescente passa a não ter uma contenção, né? Um amparo. Então, isso pode aumentar o nível de atividade deles, né? Para até comportamentos autodestrutivos, numa forma de chamar essa contenção, né? De chamar essa atenção. Podem ter dificuldade para confiar, para se entregar nas relações, né? Então, assim, ele tem um efeito de longo prazo muito ruim nos futuros relacionamentos, porque aqueles comportamentos também podem ser aprendidos como modelo de comportamento e de resolução de problema no futuro, né? O desamparo, a negligência, as situações abusivas podem causar danos permanentes para toda uma vida. Então, o ideal é que esse ciclo da violência seja interrompido e que as pessoas ali envolvidas possam aprender novas formas de se relacionar, mais harmoniosas e mais saudáveis. Há também tem uma situação, né, que muitos desses indivíduos que sofreram maus tratos na infância, na adolescência, e é uma coisa paradoxal, eles começam a reproduzir essas relações disfuncionais nas suas vidas, né, como uma forma de encontrar uma solução. Então, meio que a pessoa acaba se colocando naquela situação novamente para tentar encontrar uma nova saída. Mas, às vezes, é muito mais fácil acabar indo pelo comportamento conhecido, pelo comportamento aprendido, né? Então, meio que fica aquele ciclo disfuncional, aquele círculo vicioso, né? Os agressores também são pessoas que precisam de ajuda e tratamento. E agora, recentemente, acho que foi aprovada uma legislação que trata dessa questão, e isso é muito bom, porque muitas vezes essas pessoas precisam desse tratamento para interromper esse ciclo de violência que causa tanto dano a tantas outras pessoas, né?
Por fim, Nível esclarece como proceder quando se constatar ou suspeitar que uma criança ou adolescente é vítima de maus tratos.
Os maus tratos, eles podem e devem, né, ser denunciados ao Conselho Tutelar. Pode também encaminhar para o SISDECA ou pelo Disque 100. Mas o Conselho Tutelar da Região Administrativa, uma boa dica, né, para dar para as pessoas que queiram fazer uma denúncia, que pode, como falei anteriormente, inclusive ser anônima. Qual vai ser o papel do Conselho Tutelar? Ele vai verificar a situação e ele vai tomar as medidas que forem necessárias. Podem até ser medidas emergenciais de afastamento daquela criança, daquele ambiente, daquele contexto.
Você encontra os contatos indicados para denúncias de violência contra crianças e adolescentes na aba Violação de Direitos Infanto-Juvenis na página Infância e Juventude do site do TJDFT. Mais informações sobre a Justiça da Infância e da Juventude no portal e nas redes sociais do Tribunal. Eu fico por aqui e até a próxima edição.